Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia em ponto. Sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quinta-feira, 22 de agosto, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho de grande perigo para a onda de calor que vai permanecer até amanhã no interior de São Paulo. Este alerta é acionado quando as temperaturas superam a média em 5 graus Celsius por um período de 3 a 5 dias, o que pode representar grande risco de incêndios florestais e à saúde, como doenças pulmonares, dores de cabeça, entre outros sintomas. O órgão recomenda a ingestão de líquidos e não aconselha a prática de atividades físicas e nem a exposição ao sol durante as horas mais quentes do dia. Além de Ribeirão Preto, mais 10 cidades do interior paulista estão em alerta vermelho.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta quinta-feira, o tempo sobre Ribeirão Preto e região permanece estável, com predomínio de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas permanecem elevadas e a umidade relativa do ar permanece baixa durante o período da tarde, devido à atuação da massa de ar seco. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto hoje foi de 17,2 graus. As temperaturas máximas previstas para esta tarde na região são 32 graus em Franca, 35 graus em Ribeirão Preto, Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra e 36 graus em Barretos. As temperaturas mínimas previstas para amanhã são 16 graus em São Joaquim da Barra, 17 graus em Barretos, 18 graus em Ribeirão Preto e 19 graus em Franca e Monte Azul Paulista. Eu sou o Thiago Ferreira, meteorologista do IPMET Unesp Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Pesquisadores da USP desenvolvem máscara pressurizada que promete solucionar problemas do tratamento de apneia do sono. Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, aproximadamente 32% da população na cidade de São Paulo sofre com distúrbios relacionados em graus diferentes e necessitam de uma máscara adequada para melhorar condições de saúde. O novo projeto, visando solucionar os problemas relacionados à questão, está sendo desenvolvido no Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa, sediado na Escola Politécnica e patenteado pelos pesquisadores. E, segundo eles, o objetivo da máscara é evitar que o paciente sofra com os problemas das outras opções de máscaras disponíveis no momento. Já na Home de Ribeirão Preto, você vai ler que, a partir de 2010, o Brasil apresentou uma queda de 35% no consumo de tabaco no país. Para se chegar a esse resultado, foram anos de movimentos antitabagistas que tiveram início na década de 1970. Liderados por médicos e profissionais da área da saúde e com atuação governamental a partir dos anos 1980, com a formação do Grupo Assessor para o Controle do Tabagismo no Brasil, em 1985, e um ano depois, em 1986, com a fundação do Programa Nacional de Combate ao Fumo. O Brasil é um dos países pioneiros a proibir o fumo em locais fechados e também em implantar políticas públicas para o combate ao tabagismo, como o Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado em 29 de agosto, para reforçar ações nacionais e mobilizar a população para os danos causados pelo uso do tabaco.
Acontece na USP.
Agora 12:05. Uma boa tarde para você e boa tarde também para o Gabriel Correia.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Na próxima terça-feira, terá início a quinta temporada da Prática de Biodança, o curso, realizado pelo programa da USP Recicla da Superintendência de Gestão Ambiental, tem como objetivo a promoção da saúde e bem-estar através da biodança, prática que integra o corpo, mente e emoção através do movimento e da música. Os encontros são gratuitos e abertos a toda a comunidade e serão às terças-feiras, do 12:15, às 2 horas da tarde, na rua Clóvis Vieira, casa 28, sede da SGA e do USP Recicla, aqui no campus. As vagas são limitadas e a priorização da participação será pela ordem de inscrição, que pode ser feita no formulário online disponível no portal do Jornal da USP. Já estão abertas as inscrições para a segunda Conferência de Saúde Mental e Bem-Estar do campus aqui da USP em Ribeirão Preto. Será no dia 26 de setembro, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, no auditório da Faculdade de Direito. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas através de um formulário online disponível no portal do Jornal da USP. O evento vai priorizar a discussão de ações a partir das 5 propostas de cada grupo de trabalho formado na pré-conferência de saúde mental do campus e que abordaram temas como relações étnico-raciais, gênero e população LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, saúde mental e iniciativas para a promoção da saúde e qualidade de vida. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Gabriel Correia. Agora, 12:07.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Até sábado, dia 24, acontece a 9ª edição da Festa Literária da USP, a FLUSP, em São Carlos. Neste ano, além de livros com descontos, o evento conta com uma diversidade de atrações artísticas e convidados especiais. Estela de Oliveira tem mais informações.
Entretenimento, arte, política, jornalismo, música e, claro, literatura estão reunidos na 9ª Festa do Livro da USP em São Carlos, a FLUSP. Além da programação de atividades que incluem a participação de nomes como Inácio de Loyola Brandão, Jean Willis e Chico Sá, a FLUSP reúne editoras oferecendo descontos especiais. Para Ana Mara do Prado, chefe da Biblioteca do Instituto de Física da USP de São Carlos, e uma das responsáveis pela organização da FLUSP 2024, mesmo em meio ao avanço de tantas tecnologias, os livros não perdem o seu espaço.
Apesar da gente estar, né, todo mundo, estamos na era digital, a era digital vai substituir o papel, mas na realidade a era digital não substitui o papel, a era digital ela caminha lado a lado com o papel. As pessoas ainda gostam de ler, de pegar o livro na mão, sentir o cheirinho das folhas, né? Aquilo traz um prazer que a parte digital não consegue remeter o leitor a essa apreciação, né? Então, as editoras que vão estar presentes, nós estamos com aproximadamente 40 editoras participando do evento. E elas vão estar praticando descontos aí de 30%. Então, é uma oportunidade única para a população.
A programação artística da FLUSP traz ainda opções para as crianças, como a palhaçaria científica com o Dr. Terremoto, o espetáculo Bichos do Brasil e Tio Antônio com brincadeiras musicais. E por falar em música, a programação também está bastante diversificada, como conta a Ana Mara.
A gente tem todos os dias, né, de quarta até sábado, programação musical antes das atrações literárias, né? Então a gente vai ter bateria do Caso, coral USP, nós vamos ter a apresentação de taiko, a apresentação do coral Afro Soul Jazz. Depois, no final das apresentações literárias, mais à noite, por volta de umas 20h30, a gente tem na quarta-feira o forró Mana Flor. Depois, na quinta-feira, a gente tem a banda Vinil 78 com flashback. Na sexta-feira, a gente tem Buena Salsa, que são ritmos latinos. E no sábado, a gente encerra também o evento com o Leme, que é Samba da Antiga Gafieira, né?
A participação na nona edição da Festa Literária da USP, a FLUSP, é de graça e não precisa de inscrições. A FLUSP acontece até sábado, dia 24 de agosto, das 10 da manhã às 9 da noite, no Campus 1 da USP São Carlos, no prédio da Escola de Engenharia. A programação completa está disponível no site festadolivro.sc.usp.br. Estela de Oliveira, da Rádio Fiscal.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
No último ano, a educação básica brasileira recebeu um investimento nunca visto antes, mas ainda inferior aos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A reportagem é de Ana Clara Casotti.
Em 2023, o governo federal investiu mais de 9 bilhões de reais na educação básica brasileira. Mesmo com o valor elevado, a quantia é baixa quando comparada aos 300 bilhões investidos pelos governos municipais e estaduais, vindos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, um fundo fixo que redistribui os recursos, evitando grandes diferenças na relação dinheiro por aluno. O baixo investimento na educação básica brasileira faz também com que o país fique abaixo da média do investimento dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que reúne os países mais ricos do mundo e que investe em média $10.949 por aluno. No Brasil, esse valor é 3 vezes menor, de $3.583. O professor José Marcelino de Rezende Pinto, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, explica que o investimento é oriundo do PIB de um país.
Os países desenvolvidos gastam em torno de 6% do PIB, o Brasil gasta em torno de 5% do PIB, então se diz que o Brasil gasta percentuais equivalentes. Onde está a pegadinha, né? A pegadinha é que esses países, primeiro, eles possuem um PIB proporcionalmente muito maior do que o nosso e possuem necessidades educacionais muito menores. Então, quando a gente vai comparar países, o fundamental é que se analise o gasto por estudante.
A socióloga Maria Helena Guimarães de Castro, titular da cátedra do Instituto Ayrton Senna, do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP, Paulo Ribeirão Preto, diz que na comparação com a OCDE, o Brasil sai perdendo.
Com essa diferença de investimento em relação à média dos países da OCDE, fica claro que o Brasil vai demorar para atingir os níveis básicos.
Para o professor, a diferença no investimento impacta dois elementos centrais na educação básica, o número de estudantes por classe e a remuneração dos professores.
Essa diferença no gasto por estudante impacta principalmente em quê? Em dois elementos centrais. No número de estudantes por turma, então quando a gente compara o Brasil com os países desenvolvidos, nós temos muito mais alunos em cada sala de aula, isso torna muito mais difícil o processo de ensino e de aprendizagem, e na remuneração dos professores, né? E há um consenso na literatura mundial que a qualidade da educação está ligada diretamente à qualidade dos professores. E no Brasil, né, os professores ainda não são valorizados.
Outro ponto destacado pelo professor é a necessidade de uma melhor gestão do ambiente escolar, previsto na Constituição através do custo aluno-qualidade, que garante um padrão de qualidade mínimo aos estudantes.
A garantia desse padrão mínimo de qualidade de ensino, que pela Constituição é conhecido como custo aluno-qualidade, o custo aluno-qualidade inicial, o seu objetivo é garantir para qualquer aluno de qualquer escola da rede pública do Brasil, um padrão aceitável de qualidade de ensino, ou seja, uma adequada relação de professores e alunos por turma, uma remuneração adequada, a presença de laboratórios de informática, de ciências, bibliotecas, salas adequadas para refeitório, para atividades artísticas, para reuniões.
A catedrática vai mais além e diz que melhorar a educação passa pela melhoria da gestão escolar.
O investimento não é apenas o gasto que a OCDE mede, né? Eu entendo que a única maneira de melhorar a qualidade da educação básica no Brasil é melhorar a qualidade da gestão da escola, a qualidade da gestão do currículo, a qualidade da formação de professores.
Ana Clara Casotti, Rádio USP Ribeirão Preto.
Agora, 12:15, o Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão, Ferraz Júnior. Produção, Leonardo Zima. Participação, Gabriel Correa. Coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. E daqui a pouquinho, ao 12:30, no Express Cultura, você fica sabendo das principais dicas culturais de hoje e também vai ouvir a entrevista ao vivo com o professor Sandro Cunha, o Sandrão, sobre o lançamento do livro Aqui Tudo Acaba em Samba, que traz crônicas sobre a história do samba, hoje lá no Sesc. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao 12:00. Para você, uma boa tarde. Te encontro já já.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP. 107,9.